passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa, ou melhor, de continuarmos juntos, né? Nesta manhã maravilhosa de domingo, Clássicos Melodia terminou agora há pouco, já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Que alegria ver a nossa equipe reunida. Quero cumprimentar meu querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, meu irmão. Bom dia, como sempre, muito bom tê-lo aqui. A paz do Senhor.
Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E ao meu querido pastor Eliel do Carmo, um beijo no teu coração. Esse homem de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente. Uma alegria muito grande poder estar aqui no Cristo em Casa.
Débora Lira, muito bom dia. Paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel. Muito bom dia. Paz do Senhor Jesus para você. Paz do Senhor Fábio Silva. Paz do Senhor pastor Ailton Siqueira. Paz do Senhor, querido ouvinte.
Meu querido Fábio Silva. Bom também tê-lo aqui, Fábio, nesta manhã. Bom dia. Paz do Senhor, irmão.
Oi, Eliel, a paz do Senhor, querido. Olha, pastor Ailton Siqueira, muito bom estar aqui com o senhor. Michel Camargo aqui na técnica, nossa Débora Lira, Débora linda, né? Já trazendo aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes do dia.
Vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Ailton Siqueira.
Pai, nós rendemos graças a ti neste dia. Invocamos o teu nome, te magnificamos, te bendizemos, porque tu és o nosso Deus. E nós sabemos, ó Deus, daquilo que tu podes fazer através dessa rádio, daquilo que o Senhor pode fazer através da instrumentalidade de todos os que estão comprometidos com esse projeto que nasceu no teu coração para alcançar tantas vidas. Então, neste momento, ó Deus, nós queremos entregar diante de ti tudo aquilo que será feito. Que a tua inspiração, a tua graça, o teu poder, a tua majestade, ó Deus, se revele hoje aqui nesse programa. E que cada um dos teus filhos que estarão ligados, ouvindo agora ou posteriormente, sejam grandemente alcançados pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia. A equipe está diante de ti. Tudo aquilo que será feito, também. Confiamos no Senhor, no teu nome, na tua palavra. Obrigado, nós te bendizemos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Tantas luzes na cidade, tantas ruas pra andar. O sinal vermelho me faz esperar demais. No meu para-brisa, chuva quase perco. Eu não vejo a hora de te encontrar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. E que hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar. Ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas. Só não passa sede de te encontrar, Jesus. Oh, oh, oh. Oh, oh. O meu coração dispara. Cheio de emoção, os minutos são eternidade pra esperar. Pelos túneis da cidade vou chegando à conclusão de que a felicidade está a me esperar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer.
hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar que eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que tem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas.
Val Martins, O Encontro! Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Ailton Siqueira, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
O tema da nossa mensagem nessa manhã é Vivendo a Essência do Propósito. Vivendo a essência do propósito. E o nosso texto é Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Queremos cantar pra você. Vamos cantar parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso mesmo, Fábio Silva. Muita alegria, muita paz, prosperidade, bênçãos, provisão, favor de Deus estejam sobre a vida de todos os aniversariantes de hoje, hoje e sempre. Nós da Igreja Cristo em Casa temos essa grande alegria de abraçar todos vocês que completam mais um ano de vida. Sejam muito felizes e um abraço, companheiro Alessandra Menezes de Oliveira, Dioneia Gomes Sardinha, Edith Rosa Lugarini, Michele Andrade da Silva, Joana Dark Alves, Noemir Carmo Rezende, Josefa Cristina de Souza, Alexandre Pinto Pena Forte, Ana Cláudia Ribeiro da Silva, Marta de Barros Ramos e a Laodiceia Severo Silva. Para a meditação de todos vocês, eu trago um versículo que está em Salmos 69, 13. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza do seu coração. A próxima canção é para você.
Nada mais será comum. Quando eu pensava que seria apenas mais um dia, te vejo passar. Quando eu pensava que a rotina seria minha sina, te vejo passar. A minha história, quem contaria? quando eu pensava que seria apenas mais um dia, te vejo passar. E quando eu pensava que a rotina seria minha sina, te vejo passar.
Parabéns mais uma vez a você. Foi a nossa homenagem, né? Você que está trocando de idade no dia de hoje. Mais uma vez, parabéns. Pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus. Mas antes, vai estar orando aqui juntamente com todos nós, porque o Fábio Silva está trazendo agora alguns pedidos de oração, né, Fábio?
Eliel, olha, muitos pedidos chegando aqui através do nosso WhatsApp. Caso o seu pedido não seja lido nesse momento, saiba que a gente vai colocando ao longo da semana no ar, mas independente de o seu pedido ir para o ar hoje ou não, saiba que nós estaremos orando por você também, tá? De Araruama, terra querida, o irmão Leonan Oliveira pede oração para ele e toda a sua família, em especial para sua filha. De Senador Camará, nosso irmão Jonathan pede oração para ele e toda a sua família. De Nilópolis, a irmã Margarida de Azevedo pede oração para suas filhas Camila e Ana Luísa e para sua neta Helena de 5 anos. A irmã pede bênçãos para elas. De Irajá, nossa irmã Maria Emília pede oração para seus filhos André, Luiz e Lúcia, para suas netas Camille e Júlia e para todos da sua família. Gente querida do meu coração, que você tenha um domingo abençoado, uma semana repleta de bênçãos. Estaremos orando por você nesse momento.
Senhor, nós queremos nesse momento, ó Deus, entregar diante de Ti todos esses pedidos de oração. Senhor, essas pessoas acreditam piamente, ó Deus, e por isso estão enviaram para cá os seus pedidos, ó Deus, porque acreditam no poder da intercessão. Então nós agora, juntos, unidos, essa grande igreja, nós nos unimos em uma só fé, clamando ao Senhor, para que, meu Deus, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Ele possa trabalhar agora em cada pedido, Senhor. Nós Te suplicamos, Senhor, Tu conheces a dor das pessoas que estão vivendo. Tu sabes, ó Deus, aquilo que os Teus filhos estão passando. Tu sabes, meu Deus, aquilo que cada um está vivendo nesse momento, Senhor. É dor, perda, angústia. Senhor, tantos sentimentos, tantas emoções. Senhor, pessoas que agora estão depressivas, meu Pai. Pessoas que estão pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito entre agora com a Tua provisão. Que todo espírito de morte venha a ser repreendido no nome de Jesus. Senhor, que essas vidas agora elas possam ser tocadas, possam ser realmente, ó Deus, tocadas por Ti. Ah, Deus, aquele que está angustiado, aquele que está vivendo momentos de depressão, de dor, de luta, de luto. Ah, Deus, Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus que opera. Entra com a Tua providência nesta hora, Deus, e manifesta, Senhor, o Teu poder sobre a vida desses queridos, sobre a vida desses irmãos, sobre a vida desses ouvintes, Senhor. Toma, meu Rei, em Tuas mãos, aquele que está com uma causa na justiça, Senhor, aquele que está vivendo um problema familiar, ó Deus, que está em processo de separação, os filhos estão nas drogas, ah, Deus, o marido está querendo ir embora, a mulher está vivendo um momento de dificuldade, Senhor, aqueles que estão em grandes dívidas, Senhor, que não conseguem mais dormir, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer nesta hora, então ouve o clamor da Tua igreja, ouve o nosso clamor, dá vitória, Senhor, aos Teus filhos, dá vitória a cada um deles, ó Deus, nós cremos porque no final o Teu nome será engrandecido, Deus, nós entregamos diante de Ti todas as famílias, todos aqueles que estão, ó Deus, ligados, todos aqueles que estão juntos, ó Deus, unidos num só caminho, numa só visão, num só propósito, toma, Senhor, as famílias, toma todos diante de Ti, nós suplicamos a Tua misericórdia nessa hora, suplicamos o Teu favor, ouça-nos, ó Deus, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.
Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, ó Senhor. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu.
refrigera minha alma, restitui. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado.
Pois é, nesta manhã maravilhosa de domingo, para você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, um abraço muito especial para você. Você é a caminho aí do culto da sua igreja, no culto da manhã, não é? Olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Um abraço muito especial, você que é pregador da palavra de Deus, né? E vai estar pregando daqui a pouquinho também na sua igreja, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, que Deus te abençoe. Já está acompanhando aí a programação da nossa Melodia, já ouviu os clássicos Melodia, agora acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa nesta primeira edição. Um ótimo domingo para você, um culto abençoado, que possamos prestar hoje o melhor culto das nossas vidas ao Senhor, né? Que Deus te abençoe, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia, um ótimo domingo, bom dia! Chegou então esse momento de ouvirmos a voz de Deus nesta manhã através do querido pastor Ailton Siqueira.
Olá, queridos, graça e paz. Prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez na Igreja Cristo em Casa nessa manhã, para juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor. Vai em meu coração um agradecimento à família Melodia, Fábio Silva, nosso querido mano e amigo, pastor Eliel do Carmo, a todos aqueles envolvidos diretamente na produção dessa igreja espetacular que tem alcançado tantas vidas, tantos lares, tantas pessoas. Gratidão no meu coração, o poder estar aqui e poder compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de despertamento, para que o povo de Deus ele possa realmente estar atento àquilo que Deus deseja compartilhar com a sua igreja. Como eu disse, o tema da mensagem é vivendo a essência do propósito, e isso em todas as áreas. O texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Um texto bem conhecido pelo povo de Deus, uma passagem muito maravilhosa, onde Jesus aqui traz para nós ensinamentos extremamente profundos, lembrando que o mais importante ao ouvirmos a palavra de Deus é termos corações atentos, estarmos verdadeiramente atentos àquilo que Deus deseja falar. E não somente estar atento, mas estar disposto a colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar aos nossos corações através da sua palavra. Então eu peço a sua atenção, peço que nesse momento você possa abrir o seu coração, colocar-se diante de Deus e pedir: Deus, fala conosco. Porque pastor Ailton é apenas um instrumento, eu sou apenas um instrumento. Mas quem vai falar poderosamente ao teu coração é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então vamos lá para a palavra. Diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Prosseguindo, ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, como diz o texto, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, e aí Jesus fazia muito disso: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou de perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus finaliza dizendo: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. A pergunta que o mestre da lei faz a Jesus é a pergunta central da humanidade, queridos. Toda a humanidade, ela faz a seguinte pergunta: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pelo menos a grande maioria tem dentro de si algo que certamente foi colocado por Deus sobre finitude, sobre fim. A maioria das pessoas acreditam que depois que morrem, não acaba. A grande maioria tem essa consciência. Por quê? Porque Deus plantou, diz a Bíblia Sagrada, que Deus plantou a eternidade dentro do homem. Deus plantou isso dentro dele. E por Deus ter plantado isso dentro dele, por mais que ele possa estar envolvido em tantas coisas, por mais que ele possa ter tudo, ainda assim, nada humanamente falando é capaz de suprir plenamente a necessidade desse homem. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. E aí Deus planta essa eternidade. É como se o Senhor falasse assim: eu vou te criar, eu vou te dar oportunidade de você fazer escolhas. Eu sei que você, e como homem, no caso, generalizando, vai muitas vezes preferir outras coisas do que eu, mas lá no fundo, você sempre vai sentir falta de alguém. E esse alguém, nós sabemos que é o Senhor. Mas voltando aqui, Jesus responde a um mestre da lei com outra pergunta. Jesus fazia muito disso, né? Ele quer saber: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus faz para ele uma outra pergunta, e a resposta vem. E qual é a resposta que ele dá? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, Jesus, ele elogiou a resposta daquele mestre da lei e disse, isso aí, vá, faça isso e você viverá. Então Jesus traz ali, pontua duas coisas, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Eu vou repetir, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, no versículo 29, diz o texto, mas ele querendo justificar-se. A pergunta é, justificar-se de quê? O Senhor já tinha dado a resposta. Mas eu acredito, porém, que algo na fala de Jesus incomodou esse mestre, entende? Para ele pegar esse caminho, alguma coisa, alguma forma que Jesus falou, incomodou. Por quê? Sobre a verdadeira religião. E o que era, então, viver o reino de Deus? Porque se falava de um reino eterno, um reino que começa aqui e se estende para além da nossa vida terrena, né? Então, você percebe que a situação dele com Deus, desse camarada, estava legal, aparentemente estava bem. Um Deus, ele estava ali, ó, firme, botando mandamento. Mas tinha um problema, e esse texto revela claramente qual era o problema que ele tinha. Ele não tinha problemas em relação a Deus, mas ele tinha problemas em relação ao seu próximo. E aí, tanto é que ele faz uma pergunta, quem é o meu próximo? Não é essa a pergunta? Em outras palavras, como faço para viver a plenitude do reino de Deus? Quais os parâmetros que eu preciso seguir para que esse reino se torne realidade na minha vida? A pergunta é, como viver a verdadeira religião do reino de Deus que traz a vida eterna? O que é a verdadeira religião? Ele está ali envolto dentro desses questionamentos, que também é um questionamento atual. Hoje as pessoas querem saber, e muitas pessoas acreditam que a salvação que vai alcançar a vida eterna por obras, pelo aquilo que ele é capaz de fazer. E aí você vai entender que não é por isso, mas existem princípios. Por mais que não sejam por obras, existem princípios basilares. A Bíblia diz que nós não devemos remover marcos. Por quê? Marcos servem de parâmetros. E se a gente não tiver parâmetro, qualquer outra coisa vai servir como parâmetro. Por isso que nós não podemos remover marcos antigos. Nós temos que ter referências. Isso é uma coisa que tem que existir no nosso meio. Então o que acontece? Ele está ali preocupado com a questão da religião. Então a palavra religião vem do latim religare, que significa ligar o homem com Deus. E um homem ao outro fazendo ponte, entende? É mais ou menos isso. Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O primeiro patamar da religião, Tiago está trazendo para nós, que é o quê? O cuidado para com os necessitados. E o segundo patamar é a santificação, que é o quê? Guardar-se da corrupção do mundo. Então, a Bíblia nos aponta a questão da verdadeira religiosidade. O que é a verdadeira religião? E dentro dessa questão da religião, pode perceber que existe um link muito grande com amar a Deus e com amar ao próximo. Por quê? O cuidado para com os necessitados. O que significa? É você ter cuidado com o teu próximo. E guardar-se da corrupção do mundo. Significa o quê? Você amar a Deus, se santificar. Então, esses mandamentos estão interligados entre si, ok? E aí, o que acontece? Naquela época de Jesus, existiam os agentes da religião. Eram aqueles que eram vistos, eram aqueles que eram proclamados, até mesmo instituídos pela própria Bíblia Sagrada, e eles eram os agentes da religião. E Jesus agora, de maneira maravilhosa e sábia como ele era, ele vai usar agora um exemplo para esse doutor da lei. E ele cita quem? O levita e o sacerdote. Só que, quando Jesus está ali abordando essa situação, né, quando Jesus está levando para ele a situação, ele usa dessa figura para poder mostrar para eles o seguinte. Né? Ele está dizendo que um homem descia de Jerusalém, estava descendo. Né? Então, ao descer de Jerusalém para Jericó, Jesus agora faz uma abordagem muito interessante. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Ok? Então, ele usa duas figuras pragmáticas no seu tempo. O levita e o sacerdote. Então, ele diz que primeiro descia, né, um sacerdote. O sacerdote olhou, viu ali o samaritano caído e não fez nada. Foi embora. O levita, da mesma forma, alguém respeitado, agentes da religião, pessoas que deveriam revelar a essência, passa, vê e também vai embora. E lembre-se que Jesus está falando com o doutor da lei. Nesse momento em que ele está falando com o doutor da lei, Jesus fala, e agora desce quem? Naturalmente, ele deve ter pensado, Jesus vai falar que o doutor da lei vai descer, vai passar, vai parar, vai ajudar. Não, ele usa a figura de um samaritano. E aí é que entra o confronto de Jesus. Porque os samaritanos, como bem nós conhecemos, eles não eram tidos por pessoas vistas por bons olhos pelos judeus. Sabe? Eles não, judeus e samaritanos, não se comunicavam, não compartilhavam entre si. Eles não tinham um bom relacionamento. E quando Jesus usa a figura de um samaritano, Jesus está querendo realmente confrontar, que era justamente aquela pessoa da impossibilidade que, diante da necessidade, faz aquilo que aqueles da possibilidade não fazem diante das dificuldades. É isso claramente que acontece. Então, o que que esse samaritano faz? Ele faz algo realmente relevante. Ele vai nesse processo, ele desce da sua cavalgadura, ele desce do seu cavalo, da onde ele estava, vai para o chão, significa o quê? Ele sai da posição dele, vai até a posição daquele homem que está caído, ele pega aquele homem caído, coloca na sua cavalgadura. O que é isso? Ele não vê aquele homem como inferior a ele, ou de outra forma, mas ele pega aquele homem e coloca na mesma posição que ele estava. E aqui já vai começando a mexer, porque como é que eu vou mexer com um homem daquele que está ensanguentado daquela maneira? Eu não posso tocar em sangue, eu não posso fazer. A religiosidade faz com que você não possa fazer muitas coisas. Mas aquele samaritano, ele não está preocupado com isso, porque ele não olha o cenário em volta. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer dele ou vão dizer para ele. Ele está preocupado com aquela pessoa que está caída. E ele pega, leva aquela pessoa para um lugar onde ela poderia ter sido cuidada, deixa o pagamento antecipado e ainda diz assim, olha, pode fazer, gasta o que tiver, o que for necessário, e depois eu volto. E quando eu voltar, eu vou pagar o restante se tiver alguma coisa a mais. E aí, queridos, Jesus vira para ele e faz a pergunta, quem você acha que foi o próximo? Repare bem que ele se recusa a repetir a palavra samaritano. E ele diz aquele que usou de misericórdia com seu próximo. Ali foi revelado algo que estava no coração dele. O que estava revelado no coração dele? Uma coisa chamada preconceito. E aí, pastor, por que você está querendo trazer isso? Eu vou te explicar. Preste muita atenção, tenha um pouquinho de paciência para que você entenda aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje aqui. Quando Jesus faz aquela abordagem, ele não está querendo dizer que o doutor da lei não pudesse parar. O doutor da lei, ele poderia parar. O doutor da lei poderia fazer a mesma coisa que aquele samaritano fez. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: não adianta você ter a sensibilidade e a prontidão de fazer algo para uma pessoa se você ainda tiver no teu coração mágoa, reserva e ressentimento contra outras pessoas. E aqui Jesus pega. Porque que adiantaria esse doutor da lei pegar esse rapaz que tinha caído, que tinha machucado, ajudar, mas no coração dele ele tinha um preconceito contra o levita e contra o sacerdote, sabe? Então, quando Jesus diz para ele assim, vai e faça o mesmo, ele está mostrando que quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que precisar de mim, mas o meu próximo também é aquele que fala mal de mim. O meu próximo também é aquele que me deixa na mão. O meu próximo é aquele talvez que possa me fazer algum mal. E aí Jesus fecha, porque a tendência que nós temos é de querermos ser bons com quem é bom. Nós não queremos ser bons com quem é mal. E aí há um confronto poderoso, porque quando Jesus diz para ele assim, vai, faça o mesmo, aqui nós estamos vendo que Jesus está revelando a essência. Jesus está falando de algo pragmático, de algo prático, que tem uma essência. E aí perceba que é a mesma coisa que Tiago fala, cuidado com os necessitados e a santificação, não se contaminar com a corrupção do mundo. E aí você vai perceber que existe uma falsa forma de se organizar. Existe uma falsa forma de ser, abrindo aspas, igreja. Que seria isso? A maneira como o sacerdote e o levita se comportam. Por que que Jesus critica o sacerdote e levita, apesar da lei condenar quem tocava em sangue? Isso poderia servir de desculpa para eles, né? Mas contudo, não justificaria diante de Deus, porque na verdade há algo que suplanta a religião, que no caso é o amor. O que está acima de toda a religiosidade é o amor. Levíticos 15 vem mostrando para isso. Se eles param para ajudar aquele judeu, eles seriam impedidos de dar adoração ao Deus Todo-Poderoso sobre o escopo, sobre a mira da religião, certo? Porque eles não poderiam. Mas o que nós aprendemos? Na verdade, que o sagrado é o outro. Esse deve ser o alvo da nossa visão, o outro. Vamos lá, eu paro, vou ajudar aquele camarada, beleza, não vou poder entrar no templo porque eu toquei em sangue, não vou poder oferecer a minha adoração, não vou poder fazer nada. Mas isso seria um traje diante dos homens. Mas Deus está mostrando aqui, e Jesus está revelando para a gente, que o sagrado, na verdade, não é só você ir no templo, é você ter a habilidade de fazer o bem àquele que precisa. Na verdade, é o outro. Se parássemos para perguntar, e é uma pergunta que eu faço a Deus, fala assim, Deus, o que é mais importante? Parar para ajudar aquele que está caído ou adorar o seu nome? Eu tenho certeza absoluta que Deus iria dizer assim, pare para ajudar esse homem, porque isso também será uma forma de adoração. E vou dizer, uma forma de adoração até muito mais profunda do que muitas vezes a gente pensa que está oferecendo a Deus. Porque, na verdade, Jesus está revelando para a gente aqui um princípio poderoso. Então, eu quero compartilhar com vocês um primeiro ponto importantíssimo que Jesus quer ensinar dentro disso, é que as pessoas são mais importantes do que a religiosidade. Eu vou repetir, as pessoas são mais importantes do que a religiosidade. Jesus, na verdade, ele mostrou isso de uma maneira clara. As pessoas, elas são mais importantes do que os dogmas, do que os conceitos, do que os pré-conceitos. Acreditar que é possível servir a Deus passando por cima do ser humano, querido, esquece. Não tem possibilidade. se a minha religiosidade ela não é capaz de vislumbrar o outro como alvo de um cristianismo real, eu estou perdido, sabe? E você percebe que o samaritano ali tinha mais visão de Deus do que os próprios agentes de Deus. Então, queridos, deixa eu te mostrar, guarda isso que eu estou te falando. As pessoas são mais importantes do que a religiosidade. Jesus está ensinando. E isso é o quê? Essência. Na verdade, Deus sempre quis que isso fosse uma máxima na nossa vida. Mas nós vamos acrescentando conceitos e preconceitos. E esses conceitos que nós vamos acrescentando, eles vão nos afastando da verdadeira identidade, da verdadeira comunhão. Por isso, quando Jesus vem, ele critica duramente, ele pega duramente aqueles que deveriam ensinar a lei, porque eles chegaram a um nível de se afastar tanto da lei, estando envolvido na lei. E isso era um problema. Olha o que que diz. Por que que eu estou falando isso? Olha o que que diz 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Pois, quem não ama o seu irmão ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso aqui é João falando. No versículo 21 diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, a primeira coisa que Jesus está querendo nos mostrar nisso, qual é a essência que nós temos que viver? Qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo, querido, é, sim, amar a Deus, amar o Senhor, mas também amar ao próximo como a nós mesmos. E cá entre nós, como o mundo está egoísta. Cá entre nós, como o mundo está olhando só para si. E aí, esperar isso do mundo é uma coisa, vamos dizer assim, meio que natural. Mas o problema é que esse egoísmo, ele não está apenas no mundo. Ele está entrando na igreja. Ele está entrando na vida de tantos crentes. Tantas pessoas que poderiam ser mais humanas, elas poderiam estar muito mais voltadas e centradas para servir as pessoas. É interessante como a religiosidade, ela tem esse cunho de fazer com que a gente não perceba a necessidade do outro. Em outra passagem, em Lucas capítulo 13, de onde, lá no versículo 11 a 17, ele fala sobre a história de uma mulher que estava possessa do espírito de enfermidade, que já tinha 18 anos, ela andava curvada, diz o texto, né? E ela não conseguia se endireitar. E quando ela vê Jesus, ela chama. E Jesus, quando Jesus olha para ela, Jesus já a chama. E Jesus fala assim, mulher, você está livre da sua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou, dando glória a Deus. Agora, olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus estava curando ela no sábado. Perceba, olha como a religiosidade não nos permite ver a humanidade. Gente, aquela mulher já tinha 18 anos daquele jeito. Jesus está ali e cura ela. E diz o texto que o chefe ficou indignado porque aquilo aconteceu no sábado. Falou assim, poderia ter vindo outro dia, poderia ter vindo outra hora, mas não. Veio logo hoje para ser curada hoje. Então, olha como isso é terrível, sabe? Então Jesus, ele mostra que aquele grupo era capaz de ser empáticos. Eram incapazes de sentirem a dor do outro. Aqueles homens eram incapazes de se colocarem no lugar do outro, da miséria, sabe, da dor alheia. Então o que eu quero dizer para você, querido, é que não se afaste da essência de Deus. Não se afaste daquilo que Deus tem para nós como o evangelho verdadeiro. Quantas famílias estão sofrendo porque muitas vezes somos capazes de amar mais os de fora do que os de dentro. A essência não é que eu não deva amar os de fora, mas é que eu tenho que amar os de dentro também. Sabe, querido, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa ministrar ao teu coração de maneira poderosa e que essa essência esteja presente na minha vida e na sua vida. Que nós não venhamos nos desviar dessa essência. Não se indigne, não fique indignado com algumas coisas. Ame, seja doce. Não importa se as pessoas falem mal, não importa se você vai ser criticado por fazer o bem. Faça sempre e Deus vai te honrar. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Graça e paz.
Esperança posso ver nesse lugar, nesse lugar. Ah, o Santo Espírito soprou nesse lugar, nesse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Transformar, só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Ele tem poder pra transformar, só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar.
E com este louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Ailton Siqueira, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, agradecendo minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite, a segunda edição do nosso Cristo em Casa. Agora, pastor Ailton Siqueira, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a Igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho